Você está ouvindo o programa Causa Operária.
Olá, companheiros, voltamos para o nosso terceiro e último bloco aqui na Rádio Causa Operária. Estamos ao vivo, então, pela Causa Operária TV. Estamos ao vivo aqui também na Rádio Cultura de Curitiba, a mais livre de toda, 930M. Sintoniza, então. Um abraço, então, para todos os companheiros que estão acompanhando a gente, que estão escutando a gente, e também pelo Facebook, hein, da Rádio Cultura de Curitiba. Você pode assistir esse programa ao vivaço, né? Então, clica lá no sininho, deixa aí seus comentários, manda para o seu vizinho, manda para os seus amigos, coloca no grupo de família, manda para os seus amigos bolsonaristas e diga que está acontecendo uma discussão política aqui nesse momento, e o partido do PCO, o partido da Causa Operária, está falando sobre tudo o que acontece no Brasil e no mundo nesse momento. Bom, companheiros, eu já queria entrar aqui num tema que a gente está discutindo há muito tempo, né? O Partido da Causa Operária tem se preocupado um pouco com o que está sendo falado, com o que está sendo dito em relação à história da Palestina, à história do movimento organizado. O Partido da Causa Operária, através da COTV, da Causa Operária TV, tem feito aí alguns vídeos, né, para explicar essa situação. Eu gostaria que, se a produção estivesse no pente ali agora, deixa eu deixar a produção maluca aqui agora, é um videozinho que ele está ali atrás, produção. Ele tem ali em torno de 3 minutos, que é do nosso companheiro João Jorge Pimenta, que ele está falando um histórico ali em relação à questão da Palestina, né? Deixa eu ver aqui se a produção está... Esse aqui, produção... Isso... A produção está atenta ali. Vamos ver se a gente consegue passar. Então, é uns vídeos que estão acontecendo ali, e a gente está... A gente tem passado esses vídeos para os companheiros terem uma ideia do que está acontecendo, né? Esse aqui é o nosso companheiro João Jorge Pimenta, membro também da Direção Nacional do Partido da Causa Operária. Ele fará mais vídeos como esse, né? Mas esse é um dos primeiros aí. Eu gostaria que os companheiros tivessem atenção aí no que ele fala, uma questão histórica em relação à luta do povo palestino. Pode dar o play, produção.
Hoje vamos explicar por que Israel é um país artificial. Em primeiro lugar, a Palestina é um território árabe, desde o ano de 636 d.C. O Império Árabe conquistou o território do Império Bizantino na Batalha de Jarmuk. Os árabes assimilaram a população local, que era cristã. Em 1516 veio o Império Otomano, de etnia turca, que manteve o Islã como religião oficial. Mas as províncias árabes continuavam sendo povoadas por árabes, como na Palestina, no Egito e na Síria. Em fins do século XIX, a Palestina participou do movimento nacionalista árabe contra a dominação otomana. Na Primeira Guerra Mundial, em 1916, os palestinos participaram do Grande Levante Árabe contra os otomanos. Quando o Império Otomano cai, no fim da Primeira Guerra, os ingleses ocupam o território. Antes mesmo de dominar militarmente a Palestina, em 1917, os ingleses já haviam prometido transformar a Palestina em Estado judeu, apesar dos judeus serem uma minoria ínfima na região. Isso está comprovado numa carta chamada Declaração de Balfour. Já fazia mais de 2000 anos que o território era ocupado por outra etnia, mas eles não ligaram para isso. Os ingleses facilitaram a imigração de judeus europeus para a Palestina. Os sionistas, setores judeus que queriam tomar a Palestina, criaram a Agência Judaica na Palestina, um governo paralelo com milícias armadas e instituições próprias, e os palestinos árabes foram perdendo o controle de seu próprio país. A maioria dos judeus que se mudaram nunca tiveram antepassado na Palestina. Suas origens eram 100% europeias. Em 1936 a 1939, com greves e conflitos nas ruas, uma enorme insurreição popular dos palestinos contra a expansão do sionismo foi respondida com violência pelos britânicos, que reprimiram os árabes e desmontaram suas organizações de luta, exilando e matando suas lideranças. De 1947 a 1948, quando é fundado o Estado de Israel, as milícias sionistas iniciam um massacre contra os palestinos. Os milicianos usavam de pretexto a partição do território aprovada pela ONU, contra o voto de todos os países da região. Quem morava lá era contra criar Israel. Os massacres faziam parte do plano Dalet, elaborado pelo futuro primeiro-ministro israelense Ben-Gurion, que almejava expulsar todos os palestinos da região para impor um Estado exclusivamente judeu em toda a Palestina. Através do massacre de uma população indefesa e desarmada, o roubo sionista das terras palestinas ficou conhecido como Al-Nabka, a catástrofe em árabe. Resultou na morte de milhares de palestinos, na destruição e saque de mais de 500 aldeias e na expulsão massiva dos palestinos, acarretando um êxodo de 800 mil pessoas, mais de 60% da população do país. Em 1937, foi proposta uma fronteira onde Israel teria 25% do território palestino. Em 1947, isso aumentou para 56%. Em 1967, Israel já ocupava 78% do território palestino. Hoje, Israel ocupa 90% do território. É o maior roubo de terras da história moderna. Desde então, o povo palestino tem sido esmagado e expulso de seu país, se tornando a maior população refugiada do mundo. Mais de 5 milhões de palestinos vivem fora da sua terra natal, em países como Síria, Líbano e Jordânia. O imperialismo europeu e norte-americano ajudou a construir Israel para ter uma base de operações no Oriente Médio, a região mais rica de petróleo do mundo, tirando casas de quem lá morava e trazendo colonos europeus que simplesmente não tinham história na região. Ajude a espalhar essa história e a defender a Palestina. Se inscreva no canal para não perder os próximos vídeos.
Bom, tá aí, vocês viram aí, então, uma explicação histórica aí do nosso escritor João Jorge em relação ao território palestino. Eu acho que nesse momento isso é de extrema importância, né? Tem muita gente que não tem esse conhecimento aí, geoeconômico, geopolítico, né, em relação a essas fronteiras, né, que aí você viu aí que foi sendo aí uma terra sendo ocupada, né, pelo Estado sionista de Israel, como coloca o companheiro João Jorge, um Estado fictício, né, criado aí pelos europeus, principalmente os ingleses. Então, muito bom aí, acompanhe na Causa Operária TV, terá mais desses pequenos vídeos, vídeo pequenininho, onde você pode também estar compartilhando, colocando aí nos grupos de família, para aquelas pessoas que querem debater o tema, mas não tem muita informação em relação ao tema. Tá aí então, vídeos breves aí na Causa Operária TV que você pode repassar, né? Bom, outra coisa que eu queria falar para vocês essa semana, que aconteceu, foi que no último ato, no último domingo, né, o pessoal tentou aí bloquear a participação do Partido da Causa Operária nas manifestações. Como eu disse, isso aqui aconteceu apenas em São Paulo, né, não tivemos outro tipo de intervenção nesse sentido em outras capitais, né, mas é provável que conforme o movimento vá se expandindo, o movimento vá crescendo, né, apareça então pessoas que, enfim, a princípio parece ter uma boa intenção em fazer um movimento, fazer o movimento crescer, mas no final das contas eles estão ali infiltrados para barrar, né, e tentar tirar do movimento, das manifestações, o setor mais combativo do Acre, né? O caso do PCO é bem claro. O PCO defende a resistência armada palestina, né? No caso dessa esquerda pequena burguesa, desses setores ligados ao imperialismo, esses setores da esquerda que são ligados a ONGs imperialistas, que são ligados aí ao imperialismo de uma forma geral, eles tentam confundir a população, né? Então eles não querem que tenha uma defesa de uma resistência armada, que é a única coisa que os palestinos têm nesse momento. Os palestinos, não adianta você ir para a praça, no caso de Curitiba, ou no caso de São Paulo, você ir para a Paulista e pedir solidariedade aos palestinos, porque o Estado de Israel não vai escutar, né? A ONU não vai escutar, ninguém vai escutar isso daí que você está falando. Fazer mobilização em si, ótimo, né? Mas tem que ter uma pauta concreta, uma pauta de luta, uma pauta de defesa de quem está fazendo alguma coisa realmente pelos palestinos. E como a gente pode ver, companheiros, que já somam aí quase 13 mil pessoas mortas nesse conflito, a maioria é muito superior aí, mais de 12 mil são palestinos, falando aí em torno de quase 5 mil crianças, né? Então, 5 mil crianças, literalmente, repito, porque isso é um fato. Então, quase 5 mil crianças aí é um fato que a gente está vendo aí, de extermínio contra esse povo. Então não adianta você ir lá simplesmente pedir para que o Estado israelense pare de matar, porque não vai acontecer dessa forma, né? A gente tem que defender, a gente tem que apoiar, como foi falado na fala do companheiro Antônio Carlos no começo aqui desse programa, né, que é onde ele fala ali que a gente deve defender a Jihad, o Hezbollah, o Hamas e toda a resistência armada que está em defesa nesse momento dos palestinos, né? Então eu acho que a gente não pode ter essa ilusão de que palavras de ordem, tipo liberdade, deixe os palestinos em paz, pausa humanitária, né, vai salvar a vida do pessoal que está sendo assassinado lá como se fossem baratas, né? A gente tem que ter uma política concreta, né? Então é nesse sentido que a gente está fazendo então a defesa aí, dessa resistência armada, né? E essa palavra de ordem, que é uma palavra de ordem combativa, inclusive uma palavra de ordem apoiada por muitas pessoas que estão dentro da mobilização, né? Os companheiros aí, companheiros entre aspas, né? Os companheiros aí de outros partidos, de outros movimentos aí, têm se organizado uma frente para tentar expulsar o Partido da Causa Operária das mobilizações, né? Então eles têm feito aí, eles não chamam a gente para participar das reuniões de organização do ato, tá? Das vezes que eles chamaram, a gente se propôs a tirar material, né? A gente falou para eles: ó, vocês escrevam aí uma convocação para o ato, que a gente vai imprimir, tá? E a gente vai distribuir. Como vocês podem ver, todo final de semana, toda sexta-feira, eu trago para vocês aqui dezenas de imagens aí dos companheiros nas ruas, dos nossos militantes fazendo atividade de rua, nas fábricas, nos bairros, nas escolas, né? Então vocês podem ver que a militância do PCO é uma militância ativa e organizada, né? Eles fazem esse trabalho de divulgação, de chamado, de chamamento de uma atividade. A gente não quer que seja uma atividade restrita, como coloca o companheiro Antônio Carlos também na sua nota. Não é uma atividade restrita a representantes de entidades. É uma atividade que a gente quer que cresça com os trabalhadores, com a juventude, com a população. Então é nesse sentido que o PCO trabalha. Então a gente se propôs a imprimir esse material, né, mas eles não quiseram passar para a gente esse chamado e tal. Aí eles vão lá, imprimem coisa, sei lá, de 200 panfletos aí e saem aí, sei lá, nem sei se entregam isso aí, né? Mas eu sei que o PCO aí, se ele publicar 50 mil panfletos para fazer convocação, ele vai distribuir 50 mil panfletos para convocação, até porque a gente não acha dinheiro no lixo, tá? A gente tem muita consideração pelas contribuições que os companheiros mandam para a gente, né? Que é muito suave essa grana que a gente consegue para fazer todo esse trabalho. Então, aconteceu isso, né? Eles não se quiseram passar para a gente esse chamamento e etc, né? Então, o PCO aí, sabendo que poderia haver um boicote contra o nosso partido, contra a nossa atividade política, a gente chamou nosso caminhão de som, montou nosso bloco e fomos aí para a atividade. Chegamos lá, nosso bloco, como de sempre, era o maior bloco organizado da atividade, né, com bateria Zumbidos Palmares, carro de som e etc, né? Então, foi nesse sentido aí que começou aí todo um entrevero, né? E eles querendo boicotar o Partido da Causa Operária, porque a desculpa seria porque a gente estaria aí defendendo o Hamas, né? Mas a gente, como eu coloquei aqui no início da minha fala, a gente tem que defender a luta armada palestina, porque senão é uma atividade em vão, é uma atividade aí no vácuo, atividade no vento, é uma atividade que não tem um resultado prático, né? Uma manifestação sem uma palavra de ordem, um apoio concreto ao que tem que ser feito nesse momento, que é a defesa dos palestinos com armas nas mãos. Então apareceu todo um embrólio em relação a isso, e essa semana a Carta Capital, eles mandaram fizeram lá um texto, né? E nesse texto aí eles citam que o PCO não estaria de acordo com as regras da organização do movimento e que o PCO estaria fora das mobilizações. É óbvio que ninguém vai segurar o PCO que está na rua onde o PCO quiser estar. É óbvio isso aí, né? É uma palhaçada incrível. Mas enfim, surgiu isso daí e a gente vai. A gente escreveu a nossa declaração aqui, repudiando essa nota aí que foi feita aí contra o Partido da Causa Operária, né? Então a gente também tirou a nossa, porque nós temos a nossa imprensa, a gente também combate toda essa falcatrua, toda essa farsa que eles se colocam contra o Partido da Causa Operária. Então eu vou ver se eu consigo aqui a tempo ler para vocês aqui então. A nota do Partido da Causa Operária sobre o que foi colocado aí, então, né? Então, nessa quarta-feira, a Carta Capital publicou um artigo reproduzindo uma carta que pode ser consultada no link tal, assinada por entidades de esquerda que criticam a participação do PCO nas mobilizações em defesa da Palestina. Frente a isso, o PCO, com membros da direção nacional do partido, né, o Henrique Simonardi, publicou esclarecimento rebatendo as críticas reproduzidas pela Carta Capital. Então vamos lá. Em primeiro lugar, é preciso esclarecer que se trata de uma iniciativa de alguns partidos de esquerda que têm uma atitude faccional em relação ao nosso partido há muito tempo. Sendo assim, a lista de signatários é uma fraude, Uma parte das organizações que aí aparece são nomes diferentes para os mesmos partidos. Por exemplo, Juntos é o MES. Juventude e Revolução e DAP, Diálogo de Ação Petista, são a mesma coisa. Assim como Já Basta e Socialismo Barbárie. Outra parte delas nunca nem ouvimos falar, sequer estavam no ar. Já as organizações importantes que ali estão na nota, né, assinam a nota contra o Partido da Causa Operária, não discutiram o problema e provavelmente nem têm conhecimento dessa nota. Dois exemplos: a CUT de São Paulo, a principal organização da lista, a qual integramos, negou que tenha assinado essa carta. Também é cômica a ideia da Marcha Mundial das Mulheres reunindo todas as suas sessões no Quebec, onde está sediada, para discutir essa picuinha contra o PCO, assim como é difícil acreditar que a UNE o tenha feito. A situação é tão ridícula que o pessoal que na nota nos acusa de não defender as bandeiras dos atos, em 30 dias de matança espantosa, não conseguiu um tempo para aprovar uma posição oficial sobre a questão da Palestina, nem falaram absolutamente nada sobre o assunto no seu sítio na internet, mas encontraram tempo nos últimos dias para reunir a direção do partido para aprovar uma crítica ao PCO. Não será demais mencionar que os mentores dessa lamentável nota são partidos e partidinhos ferrenhamente identitários, ou seja, pró-imperialistas. Sobre as acusações que são feitas na nota, não participamos das organizações de atos porque alguns grupos não querem que participemos e, para impor sua vontade, adotam uma atitude histérica e procuram intimidar os demais participantes. É lamentável que as pessoas aceitem a ser coagida dessa maneira. Apesar disso, comparecemos a todos os atos e levamos o maior contingente de pessoas, o que era muito visível e inegável por qualquer um que esteve nas manifestações. É importante ressaltar que somos de longe a organização mais ativa em defesa da Palestina no Brasil. Os cartazes e adesivos que aparecem em todos os lugares foram confeccionados pelo nosso partido, junto com os comitês de lutas, imprimindo panfletos para convocar o ato que a própria organização não fez. Inclusive, os oferecemos para imprimir a convocação e eles se recusaram. Né? Apenas no nosso diário da internet, Diário da Causa Operária, já publicamos 1000 matérias em defesa da Palestina, enquanto as organizações que assinam a nota não realizaram 20% disso. Sem falar em várias dezenas de vídeos a respeito do assunto, incluindo documentários. Realizamos mais de 100 debates sobre o tema pelo país inteiro e estamos preparando um curso para explicar a natureza da crise palestina. Não sabemos sequer qual é a crítica que está sendo feita na nota. Desrespeito é uma crítica muito vaga. É ridículo nos acusar de impor as nossas pautas no ato, sendo que, como mencionado, sequer participamos da organização do mesmo, porque esses grupos não nos deixam participar. Não há nenhuma imposição da nossa parte. A única imposição é da parte de alguns signatários. No mais, as nossas palavras de ordem são basicamente as mesmas citadas na nota. Se fôssemos concorrentes, como nos acusam, estaríamos preocupados em chamar os nossos próprios atos, que é o que eles estão tentando provocar. Querem nos expulsar dessas manifestações e rachar o movimento. Fomos procurados, sim, como foi dito, mas não para que participássemos dos atos. Mas, primeiro, disseram que era melhor que não fôssemos e depois disseram que estávamos desconvidados, o que naturalmente ignoramos, pois os atos não são propriedade desses grupos. Apesar disso, procuramos manter uma atitude de colaboração, inclusive oferecendo nosso carro de som para que todos pudessem fazer uso, já que esses grupos sequer se deram ao trabalho de levar um, o que eles também recusaram. A divergência, a verdadeira, ficou clara no primeiro ato, em que essas organizações não queríamos que levantássemos as bandeiras do nosso partido, uma coisa absurda, que lembra os velhos tempos das manifestações golpistas, onde se falava baixa bandeira e levanta do Brasil. Ou seja, para eles só poderíamos participar dos atos se fôssemos para servirmos de plateia, sem ter o direito à palavra e nem mesmo aparecer como partido. Toda essa pantomima é política absolutamente ridícula, é lamentável e sempre apoiam. Toda essa pantomima ridícula e lamentável é sempre feita em nome da comunidade árabe, enquanto nos atos a maioria dos árabes presentes sempre apoiam a nossa participação. Por tudo isso, não damos a menor importância a essa picuinha e nem a mastodôntica, porém inteiramente falsa e fraudulenta lista de signatários. Se cada um de seus signatários levasse pelo menos 10 pessoas no ato, formaria um bloco equivalente ao bloco do PCO no último ato. Claro está que isso nunca aconteceu. Assinaturas e papéis não enchem as ruas nem erguem bandeiras. Consideramos tudo isso uma verdadeira palhaçada, uma coisa ridícula organizada por grupos ultra-sectários por motivos inconfessáveis. Outra demonstração do que se trata, de uma picuinha rasteira, é que essa questão só apareceu em São Paulo. Em outras cidades do estado não houve nenhum problema e o partido tem a mesma postura no Brasil inteiro. Esse ataque gratuito contra o setor mais ativo do movimento de luta e defesa da Palestina certamente não contribui nada com a luta contra o genocídio, mas ajuda a intensa perseguição que a direita está fazendo contra o nosso partido, que, por sua defesa de resistência armada palestina, sofreu várias ameaças de morte na pessoa de alguns militantes e 2 pedidos de indiciamento policial pela bancada parlamentar bolsonarista e pelo impagável lavajatista Deltan Dallagnol, que foi apoiado nos seus crimes contra o povo brasileiro por alguns de seus signatários, que adiposa lista que acompanha a nota mencionada. Por último, o PCL tem mais o que fazer do que ficar discutindo a neurose política dessas pessoas. Henrique Simonardi, direção executiva do Partido Nacional, direção executiva nacional do Partido da Causa Operária, São Paulo, 15 de novembro. Bom, companheiros, a nota é bem longa, né? Eu já gastei todo o tempo aqui que a gente tinha aqui no programa. Bom, tá aí a nota, procure então para vocês verem essa nota lá no nosso Diário da Causa Operária. Gostaria de falar rapidinho para vocês que amanhã tem debate marxista, às 10 horas da manhã na Saldanha Marinho, presencial. Quem não puder estar presencial pode entrar em contato comigo e pedir o link que eu mando para vocês, é o link para vocês participarem do debate da Roda Marxista, o Manifesto Comunista lá, né, com os companheiros, pode estar em qualquer lugar do Brasil, eu mando o link para vocês participarem. Na sequência tem análise política da semana no Centro Cultural Benjamin Perret, em Curitiba, na rua Saldanha Marinho 65. É isso então, companheiros, me despeço de vocês, bom final de semana para todos e até sexta-feira que vem. Abraço.
Esse foi o programa Causa Operária, com a apresentação de Eduardo Vasco. Para saber mais, acesse cultura930.com.br/causaoperária.